Très bien. Bonjour, monsieur et dame. Bom, muito obrigado. Vamos então dar início à nossa reunião. Tenho. Será, tudo indica, uma reunião produtiva, mas rápida. Ponto 1, apreciação e votação das atas 138 e 139. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados. E tenho um pedido do grupo parlamentar do Partido Social Democrata para avançar com o ponto 4. Se não houver inconvenientes, fixação da redação final relativa aos projetos de solução que recomendam ao Governo que assegure o financiamento para a concretização do projeto global de estabilização das encostas de Santarém. Algum deputado quer intervir sobre esta matéria? Está fixada a redação final, está feita à vontade. Podemos regressar então ao ponto 2, apreciação. O ponto 1 já está. Ponto 2, apreciação e votação na especialidade da proposta 130.
Antes de começarmos, só uma sugestão.
Sim.
Sr. Presidente, eu, antes de nós começarmos a votação, se me permite, eu gostaria de fazer uma referência muito breve.
Claro que sim.
Às propostas de alteração que o PCP apresentou.
Assim sendo, seguiríamos a metodologia de todos os grupos parlamentares que queiram fazer um introito, faríamos uma volta, o que não invalida que, se algum seu deputado, algum grupo parlamentar, antes de uma proposta, quiser fazer uma apreciação mais concreta, que a faça, porque estamos a fazer a votação na especialidade. Tem a palavra o seu deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria só começar por dar uma explicação que tem a ver, antes de mais, com o facto de estarmos apenas neste momento a fazer esta votação. E agradeço aos senhores deputados a possibilidade e ao senhor Presidente de termos dado o intervalo de tempo necessário para considerarmos e analisarmos os contributos da Ordem dos Engenheiros. E também da Ordem dos Engenheiros Técnicos e também da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Que nós tenhamos em conhecimento ou que nós tenhamos presente são estas as propostas que surgiram na especialidade, as contribuições que surgiram na especialidade. Relativamente à proposta, ao contributo da ANMP, nós considerámos que não deveria ser nesta altura apresentada uma nova taxa. E por isso nós não subscrevemos, não, optámos por não subscrever nem apresentar essa proposta da ANMP, neste caso concreto, e relativamente à ordem dos engenheiros técnicos. Considerámos que ao introduzir e adotar uma grande parte das propostas ou parte substancial das propostas, das contribuições da ordem dos engenheiros, considerámos que a matéria versada na contribuição da Ordem dos Engenheiros Técnicos já estaria, de alguma forma, respondida, até convergindo, do nosso ponto de vista, convergindo em questões essenciais e substanciais, pelo que seria redundante estar a apresentar propostas no mesmo sentido, repetindo até formulações e soluções legislativas. As propostas que o PCP apresentou são, portanto, essencialmente a adoção e a incorporação dos contributos da Ordem dos Engenheiros nesta matéria. Não é total e integralmente a proposta da Ordem dos Engenheiros, e digo isto também por uma razão de rigor e de honestidade intelectual. Estou-me a lembrar em particular da matéria relativa à questão da formação contínua de atualização científica e técnica, em que nós adotámos a ideia da Ordem dos Engenheiros relativamente à periodicidade dos 5 anos e não 3, mas já não subscrevemos a questão da diminuição da carga horária, digamos assim. Com essa nuance, tudo o resto é muito assente e baseado na reflexão e na contribuição da Ordem dos Engenheiros. Não consideramos que, por exemplo, logo na primeira proposta, não vou uma a uma, mas menciono apenas a primeira das propostas que o PCP apresenta, adotando a contribuição da Ordem dos Engenheiros, não consideramos, nem seria aceitável, que apenas os engenheiros tivessem a possibilidade de intervir nesta matéria, nesta atividade. Obviamente que os engenheiros técnicos e agentes técnicos de engenharia têm o seu papel e podem e devem ter a sua atividade, mas nós pensamos, tal como a Ordem pensa, e estamos de acordo, que faz mais sentido que o engenheiro técnico na área das telecomunicações eletrónica esteja envolvido no processo do que um engenheiro hidráulico, tendo em conta o trabalho que é. E, portanto, estamos sintonizados, digamos assim, com o essencial da intervenção da Ordem dos Engenheiros, terminando com esta referência também, pela não proliferação das profissões reconhecidas e consideradas como tal. Nós consideramos que não faz sentido que seja criada e considerada, do ponto de vista do Registro Nacional de Profissões, a profissão de instalador ITURI e TED. Isto não faz sentido. É uma atividade, é uma área de trabalho da engenharia eletrónica, ou do agente técnico de engenharia, ou do eletricista. Mas a profissão de instalador e TED não faz sentido que seja criada e consagrada. E, portanto, por sermos... E ainda por cima com a regulamentação que é colocada nesta proposta de lei. E nesse sentido, senhores deputados, com esta explicação, nós, ao fim e ao cabo, justificamos porque é que aderimos ao essencial das reflexões da Ordem dos Engenheiros. Apresentaremos, onde for preciso, a autoria e a origem desta proposta. Portanto, isto não é um fruto de uma ideia que alguém no PCP teve de um dia para o outro. E é nesse quadro que apresentamos estas propostas de lei. Evidentemente, as coisas têm o caminho que têm, do ponto de vista da consideração política e do processo legislativo. Se os senhores deputados entenderem votar de forma agregada mais do que um conjunto de propostas que o PCP apresentou, não estaremos em desacordo. Em relação ao texto original da proposta de lei, a sugestão que eu fazia era que votássemos, naquilo que for possível e naquilo que seja na lógica do guião, o que seja possível agregar do texto da PPL, por nós, pode-se agregar. Porque neste caso concreto, e pelas razões adiantadas no debate em plenário, o PCP manifesta-se discordante desta proposta de lei e, como tal, mais do que estar a diferenciar artigos e normas uns em relação aos outros e votar a favor uns, abstenção de outros, contra outros, neste caso, por uma visão integrada e por um conjunto, pelo seu conjunto dos vários artigos, nós neste caso vamos votar contra os vários artigos, em vez de estar ponto a ponto a diferenciar, portanto, pelas razões que demos no plenário, que não vamos aqui estar a repetir. Eu termino, Sr. Presidente, e deixava, portanto, esta proposta de trabalho para a nossa votação.
Muito obrigado. Duarte Cordeiro.
Portanto, seguindo a recomendação do Presidente, no sentido de utilizarmos este período para a discussão de todas estas matérias, para depois facilitar o processo em discussão, reiterar que o Partido Socialista não se opõe ao projeto e, portanto, vota favoravelmente ao projeto. Em relação às propostas na especialidade, se por um lado concordamos com o aspecto que foi referido pelo Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias, que não faz sentido criar o título profissional de instalador e tour e TED, e portanto talvez seja o único aspecto das propostas que nos são apresentadas nos parece razoável, todos os restantes nós não concordamos, em primeiro lugar porque o Decreto-Lei 123/2009 foi da autoria do Governo do Partido Socialista e tinha como objetivo, de alguma forma, não restringir o acesso, digamos assim, a esta atividade por parte de todas as áreas da engenharia. Portanto, uma vez que tanto salvaguardado de que que estamos a falar exclusivamente para técnicos especializados, que têm que ter necessariamente horas de formação e não tendo sido registado nenhuma situação, digamos assim, de insegurança da parte, portanto, é invocado uma proposta da parte da Ordem dos Engenheiros, mas que não põe em causa, até à data que nós conhecemos, qualquer aspecto de segurança relativo a esta atividade, não vemos também motivo para a alteração legislativa e, portanto, no que diz respeito à restrição do acesso à atividade para determinadas categorias, digamos assim, ou especialidades da engenharia, nós não acompanharemos o PCP nas propostas que são feitas e, portanto, votaremos contra na especialidade, apenas acompanharemos o PCP no que diz respeito, no fundo, onde está a título profissional, alterar para certificado, porque efetivamente talvez nos pareça também um pouco excessivo a classificação de profissão destas matérias e parece-nos mais adequado, digamos assim, a classificação de atividade a desempenhar. Portanto, sobre essa matéria concordamos, quanto às restantes discordaremos, e assim fica clara todas as posições em relação a esta discussão na especialidade da parte do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Muito rapidamente, nós realmente acedemos à proposta do PCP de adiamento para poder apresentar as suas propostas de alteração, porque também nós quisemos avaliar a justeza das mesmas, porque fomos sensíveis a um conjunto de propostas apresentadas pela Ordem dos Engenheiros. Mas, no decorrer da reflexão que também fizemos, não só em relação às propostas, que são muito similares àquelas que foram apresentadas à data pela Ordem dos Engenheiros, mas, sobretudo, à necessidade que entendíamos que deveria existir de conjugação de vontades em relação àquilo que também era a percepção em relação a este diploma por parte da Ordem dos Engenheiros Técnicos, mas também por parte da ANACOM, e como não foi perceptível e seguro que assim tivesse acontecido, essa articulação, sentimos-nos mais confortáveis com a redação inicial da PPL 130, pelo que, até no seguimento das palavras do deputado Bruno Dias, se pudermos agregar as votações, para nós estamos completamente de acordo.
Parte do grupo parlamentar do CDS, esta é exatamente a mesma justificação.
Vamos agregar o possível. Vamos agregar o possível. Para já, se podemos agregar a 1 e a 2. Depois temos uma proposta do Partido Comunista para na 37, na alteração à 37.
Página 1 toda,
não é? Página 1 toda, pode ser agregada. Página 2 não. A página 2 não. Por isso, 1 e 2. Artigo 1 e 2 da... Então vamos agregar a votação do artigo 1 da PPL 130, a alteração do artigo 19 do Decreto-Lei 123 e a alteração do artigo 27 do Decreto-Lei 123. Duarte.
Eu acho que pode agregar tudo à exceção do artigo 42.
Não, tenho alterações à frente. Posso agregar também a alteração do 37? Não, o resto já não posso. O resto já tem que ser caso a caso. Posso agregar as propostas de alteração todas do Partido Comunista. Pronto. Por isso, estas três, vale a pena repetir ou estão... Contra, Partido Comunista, abstenções, a favor, PS, CDS, PST. Posso agregar então toda a proposta de alteração do PCP, que é a alteração alineada número 1, a linha B, a linha C, são as três. Posso agregar? O Bruno diz que sim, Nuno também, Duarte também, João Paulo também. Ok. Quem vota a favor? Partido Comunista, abstenções? Troquei, sei lá. Contra? As três do Partido Comunista agregadas, Duarte.
Vamos lá ver. Há dois. Sim. Não, o 42 e depois mais à frente o.
Não é
42
nada
destas. E 68.
O que me pediste não é nada disto.
42 e 68. São só esses dois que vale a pena agregar.
Por isso, estas três têm votos favoráveis do Partido Comunista
e do Socialista.
Estas três?
Não, 42 e 68.
Não, espera aí, Duarte. Já lá vamos. Já lá vamos. Estas três, que é a alteração do 37, a linha A, a linha B e a linha C, têm propostas favoráveis, têm a votação favorável do Partido Comunista e votos contra do CDS, do PSD e do Partido Socialista, presumo, ou não. Pronto.
Antes de continuar.
Sim.
Fazemos aqui um ponto de situação, depois a coisa
isso.
Avança mais. Obrigado. Se eu bem, eu só queria chamar a atenção, portanto, os partidos votarão depois como entenderem, mas onde as propostas do PCP tratam das questões do certificado em vez da questão da profissão, isto que o PS colocava, que eu esteja a ver,
são os 60, não
é, no artigo 42,
68.
No artigo 43, no artigo 56, no artigo 68, 75, 86, 75, 76, 86, 90.
Bingo.
E depois, no artigo 3º da PPL, em que faz o aditamento do artigo 94A e a final do artigo 5º. É porque nem todos tratam de certificado. E nesse sentido, com esse registro, a partir de agora podem agregar o que quiserem. Está feito o registro.
É o ITED é uma coisa, o ITUR é outra, o agente técnico é outro, estás a ver?
Mas a questão é de certo.
Faça como quiser, eu só estou a identificar quais são as.
Mas podemos é agregar estas, embora sejam salteadas, não é?
Sim, podemos.
Agregar estas, porque a elas corresponde uma votação unânime.
Sim, é verdade.
Ah. Ok. Já está votada essa, doutora Luísa.
Votou as alterações apresentadas pelo PCP. Agora tem que votar no artigo 37 da PPL.
Claro, claro. Ela até me assustou.
Antes que
a gravata. A nossa gravata de João Paulo Vieira. Oh, Rui, temos que arranjar uma gravata. Alteração de. Não, espera aí. Alteração de quê?
Agora vai votar as alterações.
Ah, mas posso agregar. A alteração da linha B, do número 1 do 37, a alteração da linha C, a alteração do número 2, estas três agregadinhas. Posso? Contra? Contra o Partido Comunista?
Não é a proposta.
Não, não, é a proposta da
PPL.
É a PPL. Contra o Partido Comunista, a favor PS, CDS e PSD. Pela lógica que eu percebi da filosofia que vocês vão votar. Agora podemos agregar o 38.
O 38 é uma proposta do PCP só.
Mas é lá para a frente. Onde é que está?
Está na página 4.
Está na página 4. Por isso podemos agregar as duas primeiras.
O PCP está na página
4. A proposta de alteração. A redação que a PPL dá à linha D do 38. A proposta do PC é o número 1, a linha A. Mas já lá vamos. Vamos votar a proposta de alteração à redação que a PPL dá à linha C do artigo 38. E vamos agregar a alteração da linha D do artigo 38. Juntas.
Volta à alteração que o PCP tem para a linha 8, para a linha de...
E depois agrego tudo.
E depois...
E depois agrego tudo.
O 38 tem para o... Que o PPL tem para o 38.
Isso. Vamos... Nuno, João Paulo, Duarte, vamos passar aqui duas alterações à frente e vamos votar, para depois agregarmos tudo, vamos votar a proposta de aditamento à redação que a PPL dá à linha A do número 1 do artigo 41, apresentada pelo Partido Comunista. E depois agregamos tudo, depois votamos atrás, está bem? Pronto, vamos votar a proposta de aditamento à redação que a PPL dá à linha A do número 1 do artigo 41. Não, proposta do Partido Comunista. Pronto, que é para depois agrego o resto. Proposta do Partido Comunista, quem vota a favor? Partido Comunista, não há abstenções, contra PS, CDS e PSD. E assim agora vamos votar a alteração à redação que a PPL dá à linha D, a alteração da linha C do artigo 38, a alteração da linha A do... Não posso agregar.
Não votou a proposta de alteração do PCP para a linha D do artigo 38.
Mas esta é do Partido Comunista? Mas esta é do Partido Comunista? Por isso é que saltei, está bem, minha querida? Por isso é que queríamos agregar tudo, percebe? Está bem? Por isso é que fiz assim. Pronto. No problem. Vamos votar. Vamos. Vamos votar a proposta do PC à linha D do artigo 38. Não sei se vocês têm essa indicação aí. Tem? Pronto. Quem vota a favor do Partido Comunista, votos contra PSD e CDS. Agora, a alteração da linha D do 38. Posso agregar. E do 41. E todo o 41 da PPL que vai até ao final da página 4. Depois tem uma alteração do Partido Comunista. Ok? Vamos votar todos juntos? Até aqui? Sabem o que é que estão a votar? Fique claro? Contra Partido Comunista, a favor PS, CDS e PPD. Agora o que é que há aqui que se possa agregar do Partido Comunista? Não há
só. O 42?
Posso agregar o 42, com o 43.
Não sei que o PS tinha pedido a autonomização do 42 e
68. Duarte, posso agregar todas as propostas de alteração do Partido Comunista que têm certificados, embora que respondam a diversas entidades. É o 42, é o 43, é o 56, é o 68, é o 75, é o 76, é o 86 e o 90. Votávamos isto tudo em conjunto. É o terceiro da PPL.
E depois...
O aditamento do 94A.
O aditamento do 94A e as transitórias do artigo 5º da PPL.
As transitórias do artigo 5º da PPL. Sim. Sim. O terceiro da PPL 94A e as transitórias. Vai tudo em pacote, salvo seja. Chama-se a DHL. O FedEx. Mais rápido. A favor, Partido Comunista, Partido Socialista. Para todo este kit. Abstenções. Contra. CDS, PPD. Assim sendo. Se a gente agregasse tudo, agora.
O restante do PCP e depois a PPL toda.
O que é que tu tens mais aqui, Bruno?
Tenho as horas de formação contínua.
Ai, tens as horas. Quais são? Conseguimos identificá-los? O que é que se conseguíssemos identificar, fazíamos isto.
Já estamos em 41, já estamos
É as horas de formação. E não tem transitórias essa?
É o
69 e 74.
Sim, fica limpinho, não fica de
hoje. Fica, é sério. 90 já está. 94 lá já está. 74 não. Esqueceu-se do 106 A.
74 está prejudicado pelas prestações.
É verdade.
Por isso só falta mesmo o 69 e o
67.
O 67 não está prejudicado.
Ou eu. O 106 A naquele lote. Na votação anterior incluímos.
O 106A está incluído na proposta anterior, que também é certificado. Está bem, Duarte? Com a mesma intenção de voto, é? Pronto. Eu quero estas votações limpinhas, limpinhas, limpinhas. Não há filmagens. Não há filmagem. Não há filmagem, pois não, seu diretor de programas. Então vamos agregar.
Até 6. Propostas do PCB para os artigos 67 e 69.
E o 66? Então estou a sonhar com gatuno, seu. 66 não tem nada do Partido Comunista?
66A já foi.
Não, o 66. Em concreto. Então baralhemos com 67, então. Não? Pronto. Então baralhemos com 67. 67, 69, 74. O 74 está prejudicado. 67, 69. São as propostas de alteração do Partido Comunista. A favor?
PCP.
Contra? Do PS, João Paulo, CDS e PSD, não passa. Agora, podemos agregar tudo.
O resto do TPL, não sei se
for. Tá, doutora Luísa?
Sim.
Limpinho, limpinho, limpinho. O resto da PPL. Contra Partido Comunista, a favor, restantes.
E pronto.
Isto. Nenhum.
Não estando o PEV, temos que aguardar, mas... Não, mas não, isso não, Sr. Presidente, porque isso... Essa iniciativa mexe com interesses económicos vitais do país, nomeadamente na área do transporte de mercadorias, e era bom que a Sra. Deputada Luísa Plano, com quem tentarei falar pessoalmente, refizesse o seu parecer. Isso, basicamente, o que é que diz? Aumenta em muito a dimensão dos transportes terrestres, obriga apenas a uma passagem fronteiriça, o que quer dizer que os países a preferir, nós só temos... a Península Ibérica, enquanto que países como a Alemanha, ou como a Bélgica, ou como a França, têm um conjunto de fronteiras, o que lhes dá uma competitividade em relação a nós enorme. E, portanto, é esclarecer bem, ou pelo menos dar nota, que essa possibilidade de só haver a passagem de uma fronteira limita aos países periféricos em muito, não é? A Espanha passa a ter a França e Portugal, mas nós só temos a Espanha. E se calhar temos aqui outro tabaco, e portanto eu acho que valia a pena ver isso com um pouco mais de atenção. Agora, Sr. Deputado, a chegar à conclusão que isso nem se aplica a Portugal, quando estamos a falar de uma alteração de uma diretiva já em vigor, convém avisar a Sra. Deputada... A Sra. Deputada... É. Eu falo com ela hoje à tarde, mas o Bruno Dias poderá também fazer essa... Mas... Devia dizer que não afeta a concorrência.
Ainda assim dou de barato que a senhora deputada tenha querido dizer que não se aplica ao princípio da subsidiariedade desta proposta em apreço, mas ainda assim eu acho que se aplica. Portanto, além da contradição semântica, há a contradição da própria proposta.
Mas temos que fazer como no tabaco, temos que pôr uma nota, temos que pôr uma nota neste parecer de que o Parlamento Português considera que afeta gravemente o interesse económico nacional. Eu tinha pedido a palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Queria, não, já estava a falar, mas era, falei sobre outro assunto que não estava em... Eu queria, porque queríamos votar na próxima semana, mas farei chegar ainda hoje um requerimento para pedir a audição do Sr. Secretário de Estado da Energia, para não só no que decorre do que fizemos da audição do Sr. Ministro e ter havido perguntas sobre energia, ter sido distribuído inclusive um documento do Sr. Ministro sobre os cortes das rendas no setor energético nacional e haver perguntas aos secretários de Estado de Energia que não ficaram totalmente respondidos, nós vamos apresentar o requerimento para a vinda do Sr. Secretário de Estado, não só para densificar a matéria dos cortes de rendas, déficit tarifário, legislação, mix energético, eficiência energética, aliás, acorda da discussão que tivemos aqui na semana passada sobre esta mesma matéria. O requerimento está feito, não houve tempo de o fazer chegar à mesa, mas queríamos era votá-lo, entregá-lo ainda hoje, distribuir aos restantes grupos parlamentares e votá-lo na próxima reunião.
Se estão recordados, eu na semana, acho que temos unanimidade disto e, portanto, a ata dirá, na semana passada o Partido Socialista disse que iria entregar um requerimento à mesa. Nós também, eu já o tenho pronto, faltou dar o ok aqui em termos internos e, portanto, hoje mesmo me dará a entrada. É no mesmo sentido, aliás, o Sr. Deputado Hélder Amaral também anunciou na reunião passada que iria votar favoravelmente o requerimento do PS. É bom que, então, que haja pelos vistos há consenso pelo menos de dois partidos no sentido de assentimento para a chamada do Sr. Secretário de Estado de Turismo a esta comissão do Turismo da Energia, digo.
Sr. Presidente, porque nós podemos votar até porque nós, apesar de dois partidos, mas uma maioria sólida, não temos nenhum problema interno de aprovação do requerimento, podemos votar já.
Podemos votar já e já está resolvido, sem ninguém. Hoje ainda damos a entrada do requerimento e eu disse qual era o sentido, já disse a semana passada, já disse hoje, se o senhor deputado de Hélder Amaral também quer dar entrada ao requerimento, quer dizer, tanto faz.
Eu, da parte do PCP, o requerimento entrou o mês passado.
Exato, foi.
E infelizmente foi rejeitado. E, portanto, eu venho dizer que nesta segunda ou terceira tentativa é com muito... É com muito agrado, sim, é com muito agrado, que vemos que a nossa posição acaba por prevalecer e acabamos por ver reconhecida a razão que tínhamos em propor que o Governo viesse cá falar sobre estas matérias. E, portanto, já não é a primeira nem a centésima vez que o PCP vê as suas propostas apresentadas e aprovadas sob a chancela de outros. Não nos incomoda ter razão sob outros timbres. Neste caso, se os senhores deputados e as senhoras deputadas quiserem votar agora, votamos agora. Se quiserem votar para a semana, votamos para a semana. Venha cá ao Estado de Estado e seja como quiserem.
Especialista para o requerimento do Partido Socialista. Sim, está bem. Então pronto, votamos a seguir. Diga, deputado Artesso.
Não, votamos já.
Votamos já?
Sim, é
então vamos fazer esta votação. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, requerimento para a audição do Secretário de Estado da Energia sobre a política energética nacional, o corte dos custos do sistema elétrico nacional, o déficit tarifário, a regulamentação referida no artigo 17º da Lei nº 13/2013, de 31 de janeiro, ainda sobre a inclusão de combustíveis líquidos de baixo custo, low cost, nos postos de abastecimento. No passado dia 8 de maio de 2013, decorreu a audição parlamentar do Ministro da Economia e do Emprego, no âmbito do artigo 104, nº 2 do Regimento, onde, entre diversos temas, foi também abordada a política energética nacional. No âmbito da referida audição, o Sr. Ministro da Economia e do Emprego fez distribuir um documento com um conjunto de informações relevantes e que os deputados subscritores gostariam de ver discutidas em detalhe. Acresce que importa aprofundar o conjunto de outras medidas tomadas pela Secretaria de Estado de Energia no domínio da redução da fatura energética nacional e que muito tem contribuído para o equilíbrio do sistema. Deste modo, para a melhor organização dos nossos trabalhos, gostaríamos de ver discutidas quer algumas das questões apresentadas no referido documento, quer duas outras de particular interesse para os subscritores, a saber... Detalhe das medidas de corte dos custos do Sistema Elétrico Nacional já implementadas e a implementar em breve. Ponto de situação e previsão da evolução da fatura do déficit tarifário do Sistema Elétrico Nacional. 3. Ponto de situação da regulamentação da referida do artigo 17º da Lei nº 13/2003, que estabelece o regime jurídico para a utilização de gases de petróleo liquefeito e gás natural comprimido e liquefeito como combustível para em veículos. Por último, ponto de situação do que ficou definido no artigo 253 da Lei nº 66B/2012, de 31 de dezembro, Orçamento do Estado para 2013, relativo à inclusão de combustíveis líquidos de baixo custo, low cost, nos postos de abastecimento. Estamos certos da melhor oportunidade da presente iniciativa, uma vez que alguns destes temas têm merecido o interesse por parte dos grupos parlamentares e, por conseguinte, a discussão em sede da Comissão de Economia e Obras Públicas irá beneficiar o esclarecimento e a apreciação parlamentar das referidas medidas, nomeadamente os impactos ao nível da redução de custos. Faça o que antecede, nos termos regimentais aplicáveis, os deputados abaixo assinados, do PSD e do CDS-PP, solicitam, através de Vossa Excelência, Sr. Presidente, a audição parlamentar em sede da Comissão de Economia e Obras Públicas do Sr. Secretário de Estado da Energia para melhor esclarecimento das questões enunciadas. Isto é o requerimento dos dois grupos parlamentares.
Estamos aqui a tratar de um assunto, uma vez é do vosso lado, outra vez é do nosso. Estas coisas têm regras, por isso eu quando declaro na anterior reunião que nós vamos dar entrada e até o CDS manifesta a sua anuência em relação aos pontos que eu oralmente também já exprimi, também podia ter sido considerado e votado na altura, mas também nesta comissão há o princípio de só se aceitarem requerimentos por escrito e depois deixar ainda para a reunião seguinte. É verdade que ele ainda não deu entrada porque ainda não fiz chegar à mesa em termos formais. E portanto, mas é assim, para nós não é agora muito importante se é desse lado ou se é deste. Agora, também há princípios e nós efetivamente também apresentamos um requerimento a semana passada, não é? Em termos orais. Agora, eu posso juntar outros assuntos a esses que muito bem referiu, que foi, aliás, os assuntos sobre os quais eu em concreto, questionei O Sr. Ministro, o GPL, a questão dos low cost, fui eu própria que referi esses assuntos e posso juntar as tarifas sociais e a tarifa biorária e triorária e outros assuntos que ainda hão de aparecer. Portanto, sobre, e aliás, o Sr. Secretário de Estado nesse dia também manifestou a sua, o seu interesse em vir a esta comissão, portanto, tratar deste assunto. O Sr. Presidente, acho que pode deliberar a audiência mesmo sem requerimento, digo eu, porque na verdade, está bem, requerimento, mas que possa ser decidido e deliberado por toda a comissão, porque na verdade, tanto no passado como do histórico desta comissão, já há manifestação de requerimentos dos vários grupos parlamentares para a vinda do Sr. Secretário de Estado e, portanto, e está-se a gerar aqui, como se entende, uma unanimidade, não é gerar, ela já está gerada, mas está a ser manifestada neste momento. Portanto, quer dizer, ficava mais bonito, entre aspas, que isto resultasse de uma decisão da Comissão, digo eu. Mas também, se querem passar pela esquerda ou pela direita ou por cima, passam para a próxima. Não é muito do meu hábito e, portanto, essas ações ficam, também valem o que valem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não, isso pouco me importa. Gosto mais das substâncias.
De uma forma, procura não perder o bom humor. Eu há pouco registei que o requerimento do PCP já estava resolvido e ultrapassado pelo voto contra e pela rejeição que teve quando foi apresentado o mês passado, mas eu penso que há aqui uma reflexão que valerá a pena fazer. E eu não posso deixar de fazer uma referência a esta situação que por vezes acontece e que agora está a acontecer outra vez, de nós vermos a maioria a votar contra requerimentos de grupos parlamentares, e eu falo do meu, falo do PCP, e passado algumas semanas apresentar requerimentos no mesmo sentido, evidentemente contando com a abertura dos partidos da oposição que querem é que o debate seja feito, e não fazemos aqui, por nossa parte, nenhum expediente de adiamento ou de atraso da discussão ou da apreciação do requerimento. Se é um requerimento, o que é importante é que a reunião se faça. Agora, não podemos deixar de referir e de registar e deixar à reflexão que esta prática de rejeitar requerimentos numa altura e depois apresentar requerimentos no mesmo sentido, passado pouco tempo, deixa qualquer coisa a desejar do ponto de vista, eu diria até da lealdade parlamentar que é necessário entre todos nós. Portanto, não há aqui assinto nenhum, as coisas são como são, evidentemente que isto vai ser aprovado, as coisas depois têm as suas repercussões do ponto de vista da iniciativa e do ponto de vista da autoria da mesma. A reunião vai decorrer nos termos que se sabe, mas reiterando, o essencial aqui de facto é o acordo com a reunião com o Sr. Secretário de Estado, mas é pena que as coisas se façam desta forma, é pena.
Boa relação entre os grupos parlamentares e o respeito por todos os senhores deputados merece aqui um pequeno comentário do deputado Bruno Dias. As coisas não são feitas nem são analisadas de uma forma desligada, senhor deputado. Nós, quando inviabilizámos, pelo menos da parte do PSD, o requerimento do seu grupo parlamentar sobre estas matérias, tínhamos na iminência uma audição do senhor Ministro de Economia e do Emprego. E, portanto, no nosso entendimento, tratando-se, no caso específico, de uma audição regimental, as matérias que o Sr. Deputado referiu poderiam e deveriam ser tratadas em sede dessa audição. No nosso ponto de vista, não foram tratadas de forma de suficiente.
E ficou espantado com isso? Não ficou?
Sr. Deputado, eu não fiquei espantado, porque a Vossa Excelência também não fez as perguntas que eventualmente pretendia fazer. Eu percebo, é uma regra, as grelhas são apertadas, havia outros temas muito importantes, de acordo, mas perceba que não há aqui nenhuma deslealdade com os outros grupos parlamentares, há aqui sim algum pragmatismo daquilo que são os trabalhos parlamentares. Se iríamos receber o Sr. Ministro da Economia e do Emprego para tratar de todos os temas, nosso entendimento não seria sequer delicado, até com o Governo, e até entre nós, estar, digamos, a limitar essa mesma intervenção. Não ficámos, pelo menos da parte do PSD, e somos acompanhados nesse particular pelo CDS-PP, suficientemente esclarecidos em alguns assuntos que achamos relevantes. E sinalizamos aqui, daí a importância, que nós entendemos, de haver um documento escrito, que estávamos aqui também, e que apresentámos ao nosso parceiro de coligação, e que merece o nosso acordo, e que vai na linha daquilo que foi a conclusão que tirámos imediatamente após a audiência do Sr. Ministro. Ou seja, nós não ficámos esclarecidos sobre algumas matérias que achamos relevantes e que sabemos que somos acompanhados nesse interesse pelos diversos grupos parlamentares, em particular pela Sra. Deputada Hortense Martins. Agora, não podemos votar aqui na Comissão um requerimento em abstrato. Temos que delimitar aquilo que pretendemos saber do Governo, sem embargo de que qualquer um de nós possa fazer outras questões. Mas é importante sinalizar ao Governo, dentro daquilo que é a prática parlamentar nestas audições, o que é que, em concreto, pretendemos aprofundar. O requerimento que já mandei para os serviços da Comissão nem sequer tem os logotipos da maioria, porque era meu entendimento, e não o fiz, e peço desculpa, a culpa é minha, uma vez que tive que estar a presidir os trabalhos noutra comissão, e peço desculpa ao Sr. Presidente, porque a minha ideia era estar aqui e apresentar o requerimento antes do início da reunião e convidar todos os grupos parlamentares para que possam subscrever. Mas remeterei de imediato para que, se for caso disso, seja subscrito por todos os grupos parlamentares, e não fazemos questão nenhuma de que a iniciativa seja exclusiva das bancadas da maioria.
O Partido Social Democrata afirma, e penso que o CDS também faz dela, deputado Helena Amaral.
Sr. Presidente, não haveria necessidade de criar nenhum incidente, porque não há nenhum incidente. Já não me lembro do que é que eu disse na última reunião, mas julgo que o Partido Socialista levantou a questão e eu disse que eu não me importava de subscrever um requerimento apresentado nesse sentido. Mas não ficou para mim claro que o requerimento estivesse a ser apresentado. De qualquer caso, eu não quero ir por aí. Queria só dizer ao deputado Bruno Dias que eu tenho um grande respeito pelas bancadas da minoria, porque eu já estive nessa posição. Mas na minha grelha de avaliação, o timing também conta. Não só a substância, como o timing. E julgo que nas outras bancadas exatamente funciona da mesma maneira. Agora, parece-me, para facilitar os trabalhos, dando idade ao requerimento, sem o logotipo dos partidos da maioria, havendo a sugestão da bancada do Partido Socialista para que possa ser de toda a Comissão, havendo, como sempre houve, liberdade sobre algumas matérias de fazer as perguntas que entenderem, havendo, como também parece razoável, que em circunstâncias dessas, até se costuma começar pelo partido da oposição a fazer perguntas ou seguir o grelha independente, não parece que haja aqui nenhum problema de fundo e, portanto, podemos votar e aceitar o requerimento como sendo da Comissão, apesar da iniciativa ser, obviamente, das bancadas da maioria.
Por isso votaríamos se o Partido Socialista estivesse de acordo. Eu só posso fazer a votação se houver unanimidade, senão não posso. Ponto número um. Ponto número dois. Há a proposta de que este seja um requerimento unânime da Comissão, subscrito por todas as forças políticas. Só o posso fazer se houver acordo de todas as forças políticas. Pelo Partido Comunista, sim. Pelo Partido Socialista também? Deputado Rui Paulo Figueiredo? Sim. Por isso, ou seja, este requerimento, que foi lido pelo deputado Paulo Batista Santos, é um requerimento assinado pelo CDS-PP, pelo Partido Social Democrata, pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista.
Eu faço aquela coisa que se faz nas conferências, que é sob reserva, e daqui a momentos digo se
muito bem. Muito bem. Sim, mas pronto. Mas pronto. Assim sendo, nem preciso. Mas tanto subscrito, nem preciso de fazer a votação, porque está pronto. Continuamos, assim fica resolvido e bem, todos. É, no fundo, a proposta da deputada Hortense com uma formalidade, não é? Outros assuntos, deputado Rui Paulo Figueiredo, há bocado tinham feito um sinal, não, era. Então deixem-me só, há aqui um conjunto de audições. De audições que são, têm sarilhos, porque envolvem três comissões, a nossa, o ambiente e a agricultura, e envolvem sarilhos porque é muita gente para ouvir. Eu tenho aqui uma proposta que é a 28 de maio, às 14h30, APL. Já nos disse. 28 de maio. Acho que isto é muito difícil. Eu peço a vossa compreensão, porque isto é muito difícil de conseguir. As três comissões e um calendário com estas. Acho que 14 e 30. Sim. 28.
Nós temos só blocos de audições que depois distribuem pelas slots ou já está com a data marcada para essas entidades?
Já está com a data marcada para essas entidades. É. Depois tinha a audição 2 a 28 de maio, às 16h30, por isso, no mesmo dia. Mas não é conjunta.
É conjunta.
É sentadinhos ao mesmo tempo?
Tudo junto, a indicação que eu tenho.
Sentadinhos ao mesmo tempo. APL. Separada. APS Setúbal e Sines. Instituto da Mobilidade e dos Transportes, a REFER, Estradas de Portugal e a CP Carga. Não, é tudo junto. Tem é que ser bem organizada as intervenções. É. Depois a 3 de maio, desculpa, a 31 de maio, João Paulo, são a 28. Depois a 31 de maio, às 2h30, uma conjunta com o LANEC, com o Bastonário da Ordem dos Engenheiros, com a Direção-Geral da Política do Mar e com a Agência Portuguesa do Ambiente. Ainda a 31 de maio, mas às 4h30, os três sindicatos, juntos, Estivadores do Sul, Pescadores do Sul, vamos distribuir, é só para ver se está toda a gente de acordo, e os trabalhadores das administrações portuárias, sindicatos, os três, às 16h30. Depois, no dia 4 de junho, às 14h30, a quinta audição, o Conselho Português de Carregadores, a Associação dos Operadores do Porto de Lisboa, os agentes de navegação, a AGPOR, por isso, e as comunidades portuárias dos portos de Lisboa, Setúbal e Sines.
No dia,
é a Associação dos Operadores do Porto de Lisboa. Dia 6, não, desculpa, dia 4 ainda, às 4h30, por isso no mesmo dia, às 4h30, a Liga de Proteção da Natureza, Coercos e Geota. Vamos. Dia 7, às 14h30, a Junta Metropolitana de Lisboa, o Presidente da Câmara do Barreiro, o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara da Almada. Dia 11 às 15, a Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente, do Ordenamento do Território e o Sr. Ministro da Economia e do Emprego em conjunto.
Nós enviamos isto.
Os dois ministros em conjunto?
Sim.
A solução.
E o Ministro da Economia.
Fazem um.
Não. Sr. Presidente, como informei, o Grupo de Trabalho de Turismo, no próximo dia 28, vai realizar uma visita e reuniões com a ATL. De manhã, o programa vai ser distribuído e inicia-se às 10 da manhã. E, portanto, vai ser durante, só durante a manhã. E nós vamos ter reunião às 14h para limar, digamos assim, os pormenores, mas depois solicitava que os senhores deputados do Grupo de Trabalho e os, normalmente os da região de Lisboa, que estejam interessados em ir à visita, se inscrevam, porque já é na próxima terça-feira.
Senhor Presidente, gostaria de uma informação e um pedido. O pedido é para os outros grupos parlamentares. Uma informação e um pedido. O pedido é de que nós esta semana terminaremos as audições do Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária no âmbito da apreciação na especialidade do Código da Estrada, pelo que solicito a todos os grupos parlamentares que tenham propostas de alteração que as possam fazer chegar até ao dia 31 de maio. Sendo que o ritmo e a forma de funcionamento destes trabalhos têm sido profícuas ao ponto de nós estarmos numa tentativa grande de conciliação de posições. Portanto, penso que numa semana conseguiremos limar todas as propostas que possam surgir, analisá-las e estaremos em condições de votar então de seguida. Dar também, depois desta data, dar também informação de que a GNR está a organizar, começámos ontem a tarefa de organização de um Fórum Internacional de Segurança Rodoviária, vêm especialistas internacionais, inclusivamente o relator do projeto europeu de segurança rodoviária, especialistas em várias áreas, serão feitos 3 crash tests, veículo-peão, veículo-veículo, veículo-obstáculo, e terá também uma demonstração de equipamentos ao nível da segurança rodoviária, pelo que gostaria que o convite para além da segurança rodoviária fosse estendido depois a todos os outros deputados desta comissão, mas era para informar o Sr. Presidente que estamos neste ponto.
Isso é uma ótima notícia, estarem a fazer isto. Se a sugestão de podermos juntar aquela exposição a essa data, era ótimo.
Isso conciliando também esse Fórum Internacional, uma exposição de fotográfica do ACP relativamente a uma década de segurança rodoviária em Portugal.
Eu pensei, o que é mau quando eu penso. Está desligado, não? Há festival de nós, como é uma matéria que une muito todos os grupos parlamentares, a questão da prevenção rodoviária, termos um acordo com, pelo menos, a televisão pública para, de uma iniciativa desta comissão, eu predisponho-me com a autorização de vossas excelências, que não precisa ser dada já, fico a pensar nisso, a negociar com a televisão pública, nos pequeninos espaços, para esta comissão, enquanto a Assembleia da República, ter os pequeninos spots que veríamos depois, como os faríamos, com a intervenção de todas as forças políticas, antes do verão, com uma mensagem relativamente à prevenção rodoviária. Acho que é uma forma do Parlamento também intervir e acho que que há uma maneira engraçada e muito económica de fazer isso.
Cuidado é estacionar os colegas. Ana Drago não conduz.
É? Mas é peão. É pioa.
É pioa.
Bruno.
Ainda? Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, perante esta proposta da deputada Carina João Oliveira de fazermos as propostas e apresentarmos até dia 31 de maio, que é uma proposta razoável e correta, eu penso que então estamos na altura certa para avançarmos com uma coisa que tínhamos referido, no grupo de trabalho e que me pareceu mais ou menos consensual, tem a ver com uma abordagem, com um contributo da parte dos senhores deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, no sentido de ser feita uma avaliação da proposta de lei no que diz respeito às matérias que são da tutela dessa Comissão, as questões do direito processual contra a ordem nacional, as questões que têm a ver com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos em relação a essas matérias do Código da Estrada, não é sede própria, é a Comissão de Economia, manifestamente. E, portanto, se fosse possível, eu penso que o registro correto seria o Sr. Presidente da Comissão subscrever um ofício dirigido ao Sr. Presidente da Primeira Comissão para que possa haver um contributo, dado que a liderança do processo cabe a esta Comissão, nós é que solicitamos à Primeira Comissão que possa haver uma apreciação na parte que diz respeito à área deles, no que diz respeito ao processo de contraordenações e aquilo que depois remete para a Justiça posteriormente, etc., e que houvesse um processo relativamente rápido de contributo e de parecer da parte da Primeira Comissão para incorporarmos neste processo de votação da estabilidade.
Carina.
Eu julgo que é sensata esta proposta, até porque já a tínhamos discutido, inclusive no grupo de trabalho, porque ao longo destas audições ficou claro que há provisão. Sr. Presidente, mas eu penso que deveríamos limitar também aquilo que seria a pronúncia em que matérias e porquê. Nós vimos ao longo destas audições uma tendência engraçada, por vezes juristas a querer definir aquilo que é urbanismo ou aquilo que é organização da via, portanto, para que ninguém se meta nas áreas uns dos outros e ainda assim isto possa ficar equilibrado, eu acho que relativamente às questões de matéria da regulação da propriedade de matrícula e do seu cancelamento, por exemplo, que estamos a ter alguns problemas com isso, relativamente àquilo que é o processo contraordenacional, deveria ser delimitado o campo de ação do Código da Estrada a remeter à Primeira Comissão. Porque não gostaríamos de ver, e já chegámos todos os partidos a essa conclusão e todos os especialistas que temos trazido, que há determinadas matérias que de facto são objeto de avaliação jurídica, mas precisam do suporte especialista de quem percebe dos assuntos. E então, eu acho que para limitar um pouco esses campos de ação, seria sensato que se pudesse dizer que, apesar do diploma estar aqui no âmbito do processo contraordenacional e no âmbito de regulação das questões de propriedade matrícula, era nessas duas vertentes que gostaríamos do parecer da Primeira Comissão.
Para ficar clara, a votação e a discussão é sempre aqui, Paulo.
Se me permite, temos nesta onda só para dar uma nota.
Claro.
Muito obrigado. Não é para dar conta que, até porque várias colegas já suscitaram essa questão, que relativamente à PPL 132, tem a ver com o quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação, foi decidido no âmbito do Orçamento e Finanças criar um grupo de trabalho e que tivesse a colaboração, como é evidente, da Comissão de Economia e Obras Públicas, quer em sede de grupo de trabalho, quer em sede depois de discussão e votação em sede plenária da Comissão. Eu parecia-me, pelo menos é a abordagem que irei fazer no meu grupo parlamentar, que haveria vantagem que alguns dos senhores deputados desta Comissão pudesse integrar esse grupo de trabalho, porque acho que havia benefício, porque a grande parte da regulação que está no âmbito desta PPL é a regulação que tem a ver connosco, economia. Ela está no Orçamento e Finanças por razões que são conhecidas, mas eu parecia que era vantajoso haver aqui uma boa articulação entre as duas comissões na linha que fizemos no turismo e em outras matérias com o Orçamento e Finanças. Era só, Sr. Presidente.
Muito bem.